Domingo, dia 8 de março, Dia Mundial de Combate ao Câncer. Vamos falar sobre o assunto com a professora doutora Maria Del Pilar Esteve Diz, chefe da Oncologia Clínica do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Doutora Maria Pilar, muito obrigada pela atenção. Bem-vinda ao Jornal da USP.
Bom dia, é um prazer estar conversando com você.
Muitos são, e essa informação em função do Dia Mundial de Combate ao Câncer, muitas notícias, divulgação de pesquisas, estudos, doutora Pilar, sobre a relação da alimentação, dos hábitos, né, da sociedade hoje. A linha é, claro, o fato que a gente sabe, o fato genético, o peso da genética no desenvolvimento de vários tipos de câncer, mas muito tem se falado sobre o peso dos nossos hábitos, da nossa alimentação, do jeito como a gente trata o corpo, do sedentarismo, isso tudo muito relacionado ao desenvolvimento de câncer. Então, eu começaria abordando essa questão. Eu quero falar muito de prevenção, entender hoje quais são todas as informações e os estudos, quer dizer, as informações científicas que vocês dispõem e apresentam à sociedade para justamente dizer, olha, dessa forma, a gente está correndo risco ainda maior de desenvolver este tipo de doença, que em alguns casos tem tratamento, em outros tem uma abordagem bem mais difícil.
A gente tem uma situação que vem acompanhando há décadas, que é o aumento dos casos de câncer no mundo. Isso é uma questão, à medida que a população envelhece, que nós controlamos doenças infecciosas e a gente melhora o controle das doenças cardiovasculares. Então, o câncer vem assumindo uma importância cada vez maior e a gente estima que, em pouco tempo, vai ser a principal causa de morte no mundo. A gente também sabe que o câncer é mais frequente em pessoas adultas, né? Então, ele é, quanto mais alto, mais elevada a idade, mais frequente é o câncer. E existem inúmeros fatores ambientais que estão relacionados a câncer. E são coisas nas quais a gente poderia interferir. Acho que essa é uma das questões mais importantes. Se nós mudássemos alguns hábitos, provavelmente nós teríamos, nos próximos anos, uma redução dos casos de câncer. Então, acho que o mais clássico é o tabaco. Né? Todas as formas de tabaco, todas as maneiras de se inalar o tabaco estão associadas a maior risco de câncer de pulmão, mas não só de pulmão. A gente tem o câncer de pulmão, o câncer de boca, da orofaringe, o câncer de estômago, esôfago, câncer de bexiga, câncer de colo uterino. Então, na verdade, quando a gente está falando de reduzir o tabaco, reduzir o tabagismo, a gente está falando em reduzir a mortalidade por câncer e de diversos tipos de câncer, e estima-se que em quase um terço a gente reduza a mortalidade por câncer. Então, essa é uma medida simples, e é uma medida simples do ponto de vista, assim, seria simples porque é uma coisa única para ser feita, não fumar ou parar de fumar, mas como implica em mudança de hábitos, ela, por outro lado, também é muito difícil de ser implementada, porque individualmente, como o tabaco causa uma dependência muito grande, as pessoas têm uma dificuldade muito grande em parar de fumar, existe uma propaganda muito grande que ainda associa o tabaco a algum tipo de sucesso, e aí a gente tem esses fatores que interferem negativamente e fazem com que a gente não consiga eliminar ou diminuir muito o uso do cigarro, todas as formas de tabaco no mundo.
Ou seja, tudo isso já está cientificamente comprovado, né, doutora Pilar? Isso que a gente está dizendo, absolutamente comprovado.
Há décadas. Mas eu acho que talvez uma das coisas mais difíceis que a gente tem é a mudança de hábitos, né? São hábitos que a gente incorpora desde a infância, então é muito difícil mudar, mesmo que seja uma única atitude a tomar. Um outro problema que nós enfrentamos é a mudança de hábitos do ponto de vista da mobilidade, dos hábitos alimentares. Então, a gente tem uma epidemia de obesidade no mundo, o Brasil não está distante disso, a população vem ganhando peso, vem diminuindo a atividade física. E a gente sabe que atividade física, a prática de atividade física regular está associada a uma redução dos casos de câncer. Então, a gente tem o carro, tem o transporte, tem os controles, Então, cada vez nós nos movimentamos menos e isso está associado ao aumento do número de casos de câncer. Então, as pessoas têm que se movimentar, seja em academias, de uma maneira mais organizada, mas seja no dia a dia mesmo, andando até a padaria, andando dentro de casa, subindo a escada, quer dizer, procurando ter uma atividade regular, né? Não é só numa atividade formal, né? A caminhada, a academia, mas também essa atividade do dia a dia. E os hábitos alimentares. A gente tem, de fato, uma maior oferta de alimentos, tem um consumo maior de carboidratos, de doces, de gorduras. Isso está levando ao aumento de peso da população e está associado a diversos tipos de câncer. Câncer de mama, câncer de endométrio, câncer colorretal. Então, a gente, de fato, a manutenção do peso dentro de um peso que seja adequado para a sua altura e para a sua idade é muito importante, tanto nas pessoas mais jovens quanto nas pessoas mais maduras, né? Então, depois da menopausa para a mulher, depois da menopausa para o homem, é fundamental que o peso seja mantido e a atividade física e peso estão aí mais ou menos interligados. A gente come muito poucas fibras na dieta moderna, muitos alimentos processados. Isso está associado também ao aumento dos casos de câncer colorretal. O consumo de bebidas alcoólicas não é baixo, é relativamente alto. E isso também está associado a câncer. Ele é um potencializador de câncer, principalmente câncer gastrointestinal, câncer de estômago, câncer de esôfago, câncer de boca. Então, a gente tem uma série de fatores ambientais que seriam modificáveis e que a gente precisa educar as crianças desde cedo para comer bem, ter atividade física e manter o peso e também adquirir esses hábitos na vida adulta.
Sim,
esses são... Para começar a conversa, né, de coisas que estão super bem documentadas e que a gente tem dificuldade de implementar no dia a dia.
Tá aí, portanto, vício, tabaco, sobrepeso, hábitos alimentares, sedentarismo. Aliás, tem perguntas chegando aqui via WhatsApp para falar sobre agrotóxico, aditivo químico colocado nos alimentos, carnes processadas. Aliás, a gente vai fazer uma entrevista como desdobramento desta com a doutora Pilar para falar especificamente dos alimentos superprocessados. Nós temos uma pesquisa grande, estudo feito na área de nutrição aqui da USP, com 100 mil pessoas mostrando peso, o risco da alimentação com base em ultraprocessados, superprocessados nesta nossa alimentação diária, né? Vamos falar especificamente sobre isso, a não ser que a doutora Pilar também queira fazer algum comentário sobre esses alimentos.
Isso merece uma coisa específica mesmo. Agora, eu queria ressaltar dois outros fatores que também têm a ver com os nossos hábitos. A gente vive em um país ensolarado e o câncer de pele é o principal câncer na população brasileira, né? Então, aliás, na maior parte do mundo. E nós temos o de pele melanoma e o de pele não melanoma. Os dois estão associados ao excesso de exposição ao sol. Então, esse é um outro hábito que precisa ser adquirido desde a juventude. A proteção solar, o uso de barreiras físicas mesmo, chapéu, óculos com proteção UV, roupas, né, quando você vai passar muito tempo no sol, e o uso do filtro solar. E a outra questão são os cânceres que têm relação com vírus e que, portanto, e que a gente pode, de alguma forma, se proteger. Um é o papilomavírus, que está quase 100% dos cânceres de colo de útero estão associados ao papilomavírus, ao HPV, e a gente tem hoje a vacina disponível para os pré-adolescentes e adolescentes, tanto os meninos quanto meninas, e é uma proteção efetiva. Então, a vacinação para o HPV, o uso do preservativo, da camisinha nas relações, vai diminuir a circulação do vírus e vai diminuir esses cânceres, que são cânceres que podem ser muito graves, né? O câncer de colo uterino. E a gente tem um outro câncer importante, que também está diretamente relacionado ao vírus, que é o câncer de fígado. E que hoje também nós temos na carteira de vacinação a vacina contra hepatite B, e é fundamental que ela seja tomada, e também eles são vírus que podem ser transmitidos às vezes por outras vias, também por relação sexual, então é importante que a gente use do preservativo também. Então, medidas relativamente simples podem nos proteger contra diversos tipos de câncer,
sem
né? Não
dúvida.
Só alimentação, mas outros hábitos também.
Doutora Pilar, e uma última questão, que é a, eu acho que é fundamental, né? Porque, enfim, de todos esses problemas colocados, né? Por nossa mesmo decisão de ter hábitos incorretos, vícios e tudo mais, e não se prevenir contra, né, coisas que já são amplamente divulgadas e comprovadas cientificamente. Posto isso, o que é que falta também por parte, acho que do brasileiro, da brasileira, no sentido de fazer os seus exames? Eu acho que exames preventivos, acho que é esse outro quesito que a gente pode, para concluir a nossa entrevista, falar sobre exames que podem encontrar um câncer em desenvolvimento e tratável.
Acho que essa é uma questão muito importante. A gente tem um conjunto de brasileiros que é extremamente preocupado e faz até mais exames do que precisa, mas tem um número muito maior de pessoas que simplesmente não procura nem os serviços que estão disponíveis, né? Então, a gente tem, em primeiro lugar, a questão do câncer de colo uterino, né? Então, a adesão aos exames de Papanicolau periódicos a partir dos 24 anos de idade é fundamental. Ele pode identificar lesões muito antes dela se transformar em câncer, então numa fase totalmente curável. Então, essa é uma questão importante, e o mundo inteiro reduziu os casos de câncer de colo uterino já com esse exame, que é um exame simples, um exame prático e que está disponível. Adesão aos exames, a palpação da mama, quer dizer, observar as suas mamas, fazer a mamografia periodicamente também é uma questão importante para que a gente possa reduzir os números de casos, ou fazer o diagnóstico precoce do câncer de mama, que é o principal câncer na população feminina. Aderir aos exames preventivos para o câncer de intestino, que pode ser pesquisa de sangue oculto, colonoscopia, a partir dos 50 anos de idade, isso é um ponto de atenção importante, é o segundo câncer na incidência na população. E também os homens precisam visitar os urologistas frequentemente para que possam ser feitos, para que você possa fazer o exame físico e detectar precocemente o câncer de próstata. Uhum. Então, não ter medo do diagnóstico e procurar o médico quando tem qualquer alteração e fazer os exames periódicos é fundamental para que a gente possa fazer o diagnóstico precoce e tenha maior taxa de cura.
Doutora, professora, doutora Maria Del Pilar Esteves, diz, chefe da Oncologia Clínica do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, falando de prevenção. Muitos destes tipos de câncer poderiam ser evitados. A gente precisa se conscientizar disso de uma vez por todas, porque a ciência já mostrou a relação de diversos fatores com o desenvolvimento de câncer. Muito obrigada pela contribuição hoje, doutora.
Eu que agradeço.